dança da solidão. Desilusão, desilusão.
Esta é a Rádio Nacional, 980 kHz, direto de Brasília para todo o Brasil.
11:07.
Cotidiano e o Diário da Saúde.
No Diário da Saúde hoje nós vamos falar sobre colelitíase, pedras na vesícula. Como é que elas aparecem e como tratar as pedras na vesícula? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o Dr. Vladimir Schreiban, que é especialista em cirurgia geral, gastrocirurgia e o único orientador de cirurgias robóticas para essas áreas do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Dr. Vladimir, bom dia, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, é um prazer, eu gostaria de agradecer o convite. Será um prazer passar informações para a senhora e para o nosso público.
Antes de mais nada, o que, que é pedra na vesícula? Aliás, acho que é melhor a gente saber o que, que é a vesícula, né?
Sim, sim. A vesícula é o órgão responsável por armazenar e concentrar bile, de modo que nós possamos fazer a digestão de gordurosos, né? De alimentos gordurosos. Então, todas as gorduras que nós comemos, ele tinha um estímulo, a vesícula contrai. Ela pode se encontrar em situação patológica, né? De doença, quando existe a presença de cálculos dentro dela, que tornam ela ineficaz, podendo levar pacientes a cólicas, quadros de dor, e muitas vezes se confunde até com uma gastrite, né? Muitas vezes o achado de pedra na vesícula, que seria a bile concentrada que forma pedra.
Tá. E essas pedras, elas podem variar de tamanho, né?
Sim, sim. Desde o que é chamado barro biliar, que seria uma bile espessa, como se fosse grãos de areia, até cálculos maiores, que podem adquirir 4 ou 5 centímetros de diâmetro.
Uhum.
As menores têm o risco de miguel, elas podem sair da vesícula e parar no pâncreas. E aí gera aquele quadro que a gente chama de pancreatite. E as maiores podem tentar sair da vesícula e entupir a vesícula, que dá um quadro burro de inflamação da vesícula, que chama colecistite. É um quadro cirúrgico e necessita muitas vezes uma cirurgia de urgência, né?
Certo. Agora, doutor Vladimir, o que que causa a pedra na vesícula e quais são os fatores de risco, assim, para desenvolver essas pedras?
Geralmente, o que a gente costuma dizer é que a vida moderna e a dieta ocidental tem uma incidência muito alta de gordura animal na dieta. Então, leite, queijos, derivados, alimentos gordurosos, todo esse tipo de dieta pode aumentar a formação de gordura e de cálculos de colesterol, que são a principal fonte de cálculos na vesícula. Então a dieta moderna ela acaba gerando uma formação de cálculos. E existem outros fatores, né? Por exemplo, as mulheres geralmente têm uma incidência maior por terem a oscilação hormonal do estrógeno, que também está relacionado à maior incidência de cálculo. Então, os cálculos são mais comuns em mulheres obesas, homens idade e é uma dieta muito ocidentalizada, que é a dieta típica do Brasil.
Então, ó, as mulheres estão mais sujeitas a desenvolver as pedras na vesícula, né? A própria idade também, né? Que a gente vai envelhecendo, vai juntando toda aquela gordura que a gente comeu a vida toda, né, doutor Vladimir?
Isso, e pode aumentar a incidência. Então, geralmente, mulheres com mais de 40 anos, mulheres multíparas que tiveram vários filhos, e mulheres com sobrepeso, né, com peso de massa corporal acima de 30, 35, tem uma incidência com certeza maior do que a população normal.
Agora, muitas vezes, a pessoa pode ter pedra na vesícula e nem saber, não é?
Essa é a grande verdade, né? Muitas das vezes o diagnóstico ele é, que a gente chama, incidental, ou seja, a pessoa não tem sintoma nenhum, vai fazer um exame de check-up, faz um ultrassom de abdômen e acaba descobrindo que tem pedra. Ela não tem sintoma nenhum e se vê com diagnóstico de pedra na vesícula. E outras vezes, por outras causas, às vezes a pessoa tem um sintoma de queimação, faz uma endoscopia que não vem nada, e aí, na sequência, pedido um ultrassom que descobre a presença dessa pedra. Mas a grande maioria dos pacientes é um achado incidental, né? Não tem uma queixa típica para se descobrir. Por isso que é importante se fazer check-ups regulares para você afastar a possibilidade de pedra e não ter nenhuma complicação que elas possam gerar no futuro.
Mas sempre que descoberta pedra na vesícula, é importante tirar, não esperar que tenha uma crise, porque a gente não sabe também quando é que vai ter uma crise, né?
Eu diria que é o seguinte, a grande maioria dos casos, como a cirurgia hoje em dia, ela é muito, tem uma morbidade, tem um risco baixíssimo, de hoje em dia até pode-se fazer essa cirurgia com uma incisão única, um orifício único no abdômen de 2 centímetros, que a gente faz a cirurgia de manhã e vai embora no dia seguinte, é uma morbidade muito baixa. Porque o risco das pedras na vesícula complicar é de cerca de 1% ao ano. E esse risco é relativamente promotivo. Então, em 10, 20 anos, pode se apresentar alguma complicação grave, tipo pancreatite, mesmo no paciente que não tenha sintoma nenhum. Então, na grande maioria das vezes, se indica a retirada da vesícula, ou seja, faz por laparoscopia, aquela cirurgia dos orifícios pequenininhos, não é aberto o abdômen, se insuflagraça, uma cirurgia de 30 a 40 minutos. A maioria dos pacientes, às vezes alguns até, são operados de manhã e vão embora no final do dia, alta no mesmo dia.
Essas novas técnicas, né, facilitaram muito, né?
Inclusive até a laparoscopia convencional são 4 orifícios de 0,5 centímetro, né? E tem uma técnica nova que está chegando agora, que é o single port, que é uma cirurgia com acesso único, só pela incisão do umbigo, quer dizer, mulheres jovens que porventura descobrem que tem pedra na vesícula, esteticamente, você olha para o abdômen e não fica incisão nenhuma. Você retira por um orifício único, são pinças mais modernas, é colocar numa microcâmera e retira com a mesma figura da laparoscopia convencional.
Agora, depois que a pessoa tira a vesícula, já que o senhor falou que a vesícula é um órgão que produz a bile, né? Armazena, aliás, a bile, que é aquela substânciazinha que atua na digestão das gorduras. A pessoa tirando a vesícula, ela depois tem uma vida normal ou ela vai ter algum problema para digerir as gorduras?
A verdade é o seguinte, a rotina da pessoa depois de retirar a vesícula é absolutamente normal. Como eu havia dito, a função da vesícula é armazenar bile. Se nós imaginarmos a evolução do homem, há alguns mil anos atrás, ele comia invariavelmente uma vez ao dia e nem sempre comia uma dieta muito gordurosa. E quando comia muito, ele precisava da vesícula para ajudar a digerir. Hoje em dia, como a gente tem o costume de comer 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, a vesícula ela fica pouco utilizada, ela fica praticamente inutilizada. Daí um dos motivos também de ter maior incidência de cálculos hoje em dia, porque uma vesícula que é pouco utilizada. Então você retirando ela, você não está perdendo uma função. Você está apenas retirando um órgão, como se fosse um apêndice que nós temos, que não exerce mais tanta função hoje em dia, como existiria a necessidade nos tempos antigos.
Agora aí tem gente que pensa o seguinte, tá, eu tirei a vesícula, não vou mais correr o risco de armazenar pedra na vesícula, ter essas crises de dor ou coisa parecida. Então, posso comer gordura à vontade. E aí?
Com certeza, não tem problema nenhum. O fígado produz cerca de 1,5 litro de bile por dia. Então, quando a gente tem ingere algum alimento gorduroso, a gordura gera um estímulo de produção. E isso, em questão de alguns segundos, o fígado já está liberando a bile para o intestino. O que acontece, de fato, alguns poucos pacientes podem ter no primeiro e no segundo mês uma sensação de evacuação mais fácil, porque a bile agora sai de maneira contínua, então as fezes ficam um pouco mais lubrificadas. Então o paciente, geralmente quem tem intestino preso, fica com o intestino um pouco mais fácil depois de retirar a vesícula nos primeiros meses. Mas a digestão de gordura é absolutamente normal, não tem nenhuma intolerância, consegue comer o que quiser. E os pacientes que tinham sintomas antes de dor ou de cólica ou mal-estar, quando comiam gordura, deixam de ter esse tipo de sintoma.
Agora, de qualquer forma, essa dieta com muita gordura não é adequada porque pode afetar outras coisas na vida da pessoa, na saúde da pessoa, né, doutor Vladimir?
Sem dúvida, né? Nós sabemos que as pessoas que mais vivem hoje em dia são as pessoas que menos comem, né? Então é importante para qualquer pessoa, independente, uma dieta de baixa caloria, uma dieta sem gordura, com pouco açúcar refinado, né? Então evitar ingestão de açúcar, evitar a ingestão de farinha branca, comer idealmente 4 ou 5 refeições pequenas por dia. A gente brinca também, né, o café da manhã tem que ser um café da manhã de rei, o almoço de príncipe e o jantar de mendigo, né? Então, a caloria principal tem que vir no café da manhã e no almoço, e o jantar sempre comer pouco. E dieta com pouca gordura é importante para você ter o seu colesterol baixo, você não ter esteatose hepática, que é aquele acúmulo de gordura no fígado, não ter risco de ter aterosclerose, risco de infarte, doença renal, diabetes e tudo mais que está relacionado a uma dieta inadequada.
E aí, mantendo então essa dieta, quem tem a sua vesícula vai prevenir o aparecimento das pedras na vesícula, né? E quem já não tem mais a vesícula vai prevenir o aparecimento de muitas outras doenças, inclusive problemas de coração e coisas mais, né?
Mantém a saúde, né? É o que eu digo. A saúde é um conjunto de fatores. Sem dúvida, o sobrepeso hoje em dia é o problema do século, né? No início do século a gente via pessoas extremamente magras, hoje em dia é raro encontrar alguém muito magro, né? Todo mundo hoje em dia quer perder 3, 4 quilos, todo mundo quer perder mais do que isso.
É verdade.
Então a obesidade está se tornando realmente um problema de saúde pública, e eu acho que a parte de orientação nutricional, dietas corretas, é fundamental hoje em dia para a manutenção da saúde da população.
Tá certo. Fica aí então a recomendação, e eu vou agradecer ao Dr. Vladimir Schreiban, que é especialista em cirurgia geral, gastrocirurgia e único orientador de cirurgias robóticas para essas áreas do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Doutor Vladimir, muito obrigada, que o senhor tenha um ótimo dia de trabalho, viu?
Eu agradeço a vocês e um abraço a todos aí.
Até tá outro dia.
Um abraço.
Tchau, tchau. 11h19 em Brasília, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já.
Rádio Nacional Brasília.
Rádio Cidadania Judiciária. A Justiça Federal mais perto de você.
Quando uma pessoa está presa, cabe ao Estado garantir a integridade física dela. Essa lógica também funciona para os casos em que as pessoas estão internadas num hospital público. Além do atendimento adequado, o Estado é obrigado a garantir segurança aos pacientes. No Rio de Janeiro, um caso provou que nem sempre esse cuidado é levado a sério. Depois de uma crise, Maria Augusta Sampaio, de 28 anos, foi internada num hospital psiquiátrico. Segundo a família, ela foi colocada num quarto junto com outras 4 pacientes. No dia seguinte, a mulher foi encontrada morta. Ela foi assassinada por outra paciente. O crime foi há quase 20 anos e, desde então, a família vinha travando uma verdadeira briga com o hospital. Primeiro na esfera administrativa e depois na justiça, onde foi provada a responsabilidade do Estado. No julgamento, o desembargador federal Frederico Gueiros lembrou que os dirigentes do hospital sabiam que a agressora era violenta e que precisava de um monitoramento especial, o que não foi feito. A União foi condenada a indenizar a família em 1,5 milhão de reais. Quem explica é o próprio desembargador.